criou a primeira estação pública privada, a SIC, que depois deu origem a um dos mais importantes grupos de comunicação social portugueses, que é a Empresa. Tenho comigo Lino Vinhal, que lidou com ele diversas vezes na sua vida enquanto profissional. A pergunta que se impõe aqui, olhamos para este homem como político, empresário ou ambos? Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Regional de Sintra, bom dia Carlos Gaspar, bom dia Luís Vaz. Eu olho para o Pinto Balsemão como, antes de mais, como um grande jornalista. Não é possível ser um grande jornalista se não tiver aqui um quanto de empreendedor, aquilo que você chamou de empresário, e eventualmente um homem também conhecimento de política. O Pinto Balsemão foi isto tudo. O Pinto Balsemão foi aquilo que você disse, foi um homem, e é bom que se diga, um homem que vem do Estado Novo, mas que no Estado Novo, que pertencia por origem familiar à elite da altura, mas que não se vendeu às condições políticas sociais da altura. Ele vinha de uma família privilegiada, era ali um homem da zona da Quinta da Marinha, que vivia bem, que tinha ganho a sua vida honestamente, mas distinguiu-se e deu nas vistas pela luta pela liberdade, nomeadamente quando foi convidado por Sá Carneiro para formar o PSD. Mas antes disso, ele integrou a ala liberal dos deputados da Assembleia da República antes de 1974, onde estava o Sá Carneiro, onde estava o Pinto Balsemão, onde estavam tantos outros, uma meia dúzia deles, que tinham sido eleitos como independentes, o que Marcelo Caetano tinha tolerado, depois arrependeu-se bem, e que ali defendiam a liberdade e ali eram a voz do descontentamento. Faziam-no com o civismo, com a educação, mas com muita determinação, e houve vezes em que eles abandonaram o próprio plenário por não lhes ser garantidos por Casal Ribeiro, que era o presidente da Assembleia Nacional à altura, as condições para o exercício da sua função de deputado. E foi daí que o regime começou a abrir, tiveram um papel determinante, e foi aí que se inspirou grande parte do movimento militar para, alguns anos depois, começar a questionar a ordem, o pôr em ordem o próprio regime. Esse papel desenvolvido aí por Miral Guerra também, como ocorreu agora, como um qualquer coisa Pinto, que morreu até num acidente de aviação, gente, e que eu estou aqui a recordar 60 anos depois de cor, não tenho aqui nenhum apontamento à frente, que abriram o caminho a que o 25 de Abril começasse a ganhar, junto da comunidade, condições para acontecer hoje, amanhã, desta ou daquela maneira, com fardas ou sem fardas. Portanto, aí foi o primeiro papel do Pinto Balsemão, que, esgotadas as hipóteses de levar a bom termo aquela luta que eles empenhavam no Parlamento atual, Parlamento, edifício atual, o Balsemão começou a criar condições para formar um jornal. Ele era oriundo de uma família de jornais. Um seu tio tinha fundado um grande jornal à altura, estamos a falar antes, 25 de Abril, o Diário Popular, que era um jornal vespertino que saía à tarde, e que era um dos grandes jornais de Portugal à altura, e terá sido, se não foi o primeiro, foi o segundo, não sei se o primeiro foi o Diário Popular, se foi o Diário de Lisboa, a sair depois de almoço. Quando se fez homem, e gostava sempre, gostou do jornalismo, Pinto Balsemão, foi para o Diário Popular, de que era, e viria a ser, um dos herdeiros, porque o tio dele era o fundador, meteu-o como jornalista, ele pô-lo a trabalhar lá, ele foi, digamos, ganhando gosto pelo fazer jornalismo, herdou, foi um dos herdeiros do Diário Popular, e a certa altura sonhou em fazer um jornal que fosse diferente, com o saber adquirido na Assembleia da República, com o lidar com a ala discordante do regime, mas dentro do regime, não pertencia ao Partido Comunista, não pertencia ao Partido Socialista, que se viria a formar mais tarde, mas tinha uma corrente do pensamento. O Partido Socialista, antes de ser partido, foi uma forte corrente do pensamento, desde António Sérgio e outras coisas, com ideais até da Primeira República, muitos fermentados na Primeira República, e começou a criar condições para fazer um jornal diferente. E levou tempo, e bastante tempo, foi trocando impressões, foi pedindo apoios, foi convidando pessoas para o projeto e juntou um grupo de pessoas e fez o Expresso em 1973, que foi uma pedrada no charco, desde logo pelo formato. O formato com que apareceu era muito semelhante ao que é hoje, pelo número de páginas, mas sobretudo pelo seu conteúdo, onde tinha ali um pouco um jeito ao Le Monde. O Le Monde ainda hoje conserva, embora menor, essas características. Tem ali umas notícias pequenitas na primeira página de um parágrafo ou dois, é preciso ter cuidado com elas, porque são essas que mordem. Que são essas que mordem. E o Expresso, ainda antes do Henrique Cabral, ainda fez três ou quatro primeiras páginas onde estavam algumas, em que, por exemplo, falava nas Forças Armadas, ali secretamente uma reunião ali em baixo, convívio e tal, que quem estava atento e mais ou menos informado ia seguindo isso. E ele fez do Expresso um grande jornal que deu um contributo decisivo. Não apenas para que o 25 de Abril acontecesse, foi ele, digamos, o jornal que conduziu o pensamento da comunidade e, sobretudo, aquela comunidade que não estava enfileirada em partidos. Pronto, o Partido Comunista conduzia a sua direção, o Partido Socialista seguia a sua direção, mas havia muita gente, como há hoje, que não estava nos partidos políticos, e era o Expresso. A corrida ao Expresso ao sábado era esgotável, ele chegou a vender centenas de milhares de exemplares, porque o Expresso era a Bíblia. O Expresso tinha muito mais clientes ao sábado do que a igreja tinha de fiéis ao domingo, na missa do domingo. Portanto, foi muito importante por isso. Foi o 25 de Abril, na solidificação do regime, e o Balsemão teve ali um papel importante. Porque desde logo, ele era jornalista, ele é jornalista, ele tem carteira profissional, naturalmente está reformado, não exercia, mas essa história de não exercer é uma grande história, porque ele agora estava adoentado, tinha vindo a descer as suas condições de saúde, mas ele não há muito tempo que ainda ia à redação do Expresso e da SIC, e as reuniões da redação e as coisas eram marcadas com isto. Engane-se quem pensa que ser jornalista é só aquele que escreve. Está enganado. Até porque há muita gente que escreve muito bem e não é jornalista, são os escritores. Como ele, Castelo Branco, nunca escreveu, pois não, por acaso até escreveu. Mas foi um exemplo menos feliz. Portanto, é preciso criar condições para que se possa escrever. Condições para que se possa escrever garantindo a verdade, o rigor e em liberdade. É preciso criar condições para escrever onde o papel, filho da mãe, é preciso pagá-lo. Tá a ver. É preciso ter gente para que se faça e é preciso pagar-lhes. Portanto, o ser jornalista não é apenas aquele que entra às 8 e sai às 5 e faz, digamos, contactos para polícias para saber quem é que foi preso, se foi preso alguém. Não é também aquele que cria condições. E isto foi de tal ordem que se viria a refletir mais tarde, já depois da Revolução, na Lei de Imprensa, que durou muitos anos, que foi publicado, entrou em vigor em 26 de fevereiro de 1975, durou anos, agora hoje já temos outra, durou anos com adaptações, como é óbvio, e que foi feita por uma comissão onde teve o Pinto Balsemão, e já agora deixe-me dizer estas coisas, para que Coimbra saiba e se orgulhe também do que tem, e também para que eu ajude a que a história se não distorça. Onde estava o Balsemão, estava o Marcelo Roberto Sousa, por exemplo, também, estavam outros, e onde estava o diretor do Diário Queimas, o engenheiro Adriano Lucas. Era uma comissão que se reunia e que foram dando as suas prestações para a Lei da Imprensa. E em cuja comissão se distinguiu fortemente, desde logo, Pinto Balsemão, ele já tinha o Expresso, ele era o homem mais direta e imediatamente ligado ao jornalismo, e ele conhecia-o bem e sabia o que é que ele de imprensa devia respeitar, e ele fez de... A liberdade de imprensa é um conjunto de liberdades, é um conjunto de direitos. E ele fez de uma dessas bandeiras, a sua grande bandeira, o direito a informar e o direito a ser informado era a bandeira dele naquela comissão. Era isso que ele queria que a lei da imprensa garantisse. O direito a informar era o direito a que o jornal informasse com verdade o seu leitor, sem que houvesse cá a censura por trás a cortar, a deixar publicar apenas o que fosse conveniente. Não. Ele dizia, não, os jornais têm que ter o direito de informar, com verdade, com rigor, mas aquilo que assim for, tem que ter esse direito sem entraves pelo caminho. Direito complementado por um outro que foi o Balsemão o primeiro a cultivá-lo grande, o direito a ser informado. Portanto, não é só o direito do jornalismo para os leitores, é o direito dos cidadãos a que os jornais e os órgãos de comunicação social os informem. Eu não sou jornalista de coisa nenhuma, não tenho nada a ver com isso, mas como cidadão tenho o direito a que o meu Estado, o meu país, permita que haja condições para eu ser informado com verdade e com rigor. Bateu-se nisto toda a vida, denodadamente, o doutor Pinto Balsemão, e é bom que se lhe preste esta homenagem e que se não apague no vazio da memória estas condições. Curiosamente, enquanto o Balsemão se batia na comissão da redação da lei de imprensa, o engenheiro Adriano Lucas, aqui de Coimbra, que já tinha o Diário Coimbra, era o diretor do Diário Coimbra, eu era o diretor adjunto do Diário Coimbra, portanto não tive nada com a comissão da redação da lei de imprensa, batia-se por uma outra bandeira, um outro direito da liberdade da imprensa, que era o direito a constituir empresas para poder fazer os jornais. Quem quisesse fazer um jornal tinha o direito de o fazer sem autorização administrativa, que ainda hoje não existe. Bateu-se nisto denodadamente. Porque vocês, para fazer um jornal, precisar de uma autorização qualquer, uma habitação, você para construir precisa de uma licença, se precisasse disso. Não, você precisa de reunir determinadas condições de honorabilidade, disto e daquilo, e depois tem que cumprir as leis aplicáveis ao desempenho. Mas é você que decide. Você, por exemplo, na rádio, isso não acontece, como você sabe. É, por outras razões, não é por razões administrativas, mas é um bem limitado. Rádios propagam-se, digamos, pelo património aéreo, pela atmosfera, que é do Estado, não é nosso. Os jornais, as rádios têm uma concessão disso e por isso têm que se sujeitar a uma candidatura. Rádios não se sujeitam à candidatura. O engenheiro Adriano Lucas, os jornais, o engenheiro Adriano Lucas bateu-se nisso denodadamente. Porque senão pode haver liberdade. Mas se não deixarem formar jornais, é que para que serve? E sabe porquê que isto aconteceu com o engenheiro Lucas? Estava muito sensibilizado para esta matéria. Eu não sei se os próprios família sabe disso. Porventura, o atual diretor, o filho, Adriano Lucas, é capaz de estar também dentro disso. Mas eu não tenho medo nenhum que ele me venha a mentir. Porque o Diário Coimbra tinha ali nos anos 1935-36, poucos anos antes de formar-se, esteve suspenso um ano. E esteve suspenso, não é porque tivessem dito, olha, você agora não se publica. Não. Para ter um diretor, o diretor tinha sido corrido lá pela PIDE e outras coisas, e era preciso outro diretor. Ainda hoje não se pode publicar em jornal nenhum sem um diretor. Tem que haver um responsável. E bem. E o pai, o fundador de Diário Coimbra, não foi o meu diretor, não foi o engenheiro Adriano Lucas, foi o pai, que era um empresário de Coimbra. Dos Matas, da Triunfo, da Auto Industrial, do imobiliário enorme, portanto foi um grande empresário, do Café Santa Cruz, da Sociedade de Fazendas, chega, para lhe dar exemplos, que lhe estou a citar de cor, ele apresentava um candidato para diretor e a PIDE não deixava passar. Não respondia, não reprovou nenhum, mas não respondia. Depois apresentava outro e não pensava. Esteve um ano sem se publicar o Diário de Coimbra. Foi por isso é que o já meu diretor, o general Adriano Lucas, o filho, portanto, desse outro Adriano Lucas, é que eles são os três Adriano Lucas. Lucas. E daí a confusão. É que cria o direito a que se constituíssem jornais. Portanto, esta é a história e o papel determinante que teve o Paulo Simão na comunicação social, determinante, e até hoje. Hoje está a passar o grupo enormes dificuldades. Ele cresceu muito. Ele teve um defeito que acontece com ele e com muitos outros, fez-se velho, e não é com todos, porque alguns morrem novos. Perdurou, esticou a sua longevidade até onde pode, mas agora, como vocês sabem, o grupo está em negociações com o grupo italiano Berlusconi para comprar uma parte muito significativa do capital da empresa. E teve, e já acabo, além deste papel determinante, claro que ele para fazer isto tudo tinha que ser empresário. Porque o jornalista não tem dinheiro para isso. Ele tinha, e é que tinha que fazer as condições, tem que fazer as traduções, tem que pagar, tem que contratar. Por isso é que o jornalista empresário, para sair, digamos, de uma simples carreira do exercício imediato de escrever ou de falar, tem que ter aqui algumas condições de empresarial. E o Sá Carneiro, Pinto Paulo Simão, integrou a lista dos três elementos que foram entregar no Tribunal a Constituição do então PPD na formação do partido político, que tinham sido também os três daquela ala liberal da Assembleia Nacional da altura. Sá Carneiro, Pinto Paulo Simão e Magalhães Mota, que foram os três quem foram entregar o projeto da Constituição do Partido, e aí nasceu a Constituição do Partido. Depois chegou a ser Primeiro-Ministro, em condições que sucederam à morte de Sá Carneiro no acidente de Camarate, e tudo aí fora, mas Pinto Paulo Simão marcou a história da imprensa portuguesa. E será um marco muito extraordinário. Ele aqui há meio dúzia de anos, mais coisa menos coisa, publicou um livro, um volume até muito bem explicado, onde quer que quiser conhecer a história e a carreira do Pinto Paulo Simão, faça ali, até encontrar lá umas piadas interessantes. Ele colaborou com o Marcelo Rebelo Sousa, colaborou e chegou a ter uma página 2 de comentário político muito lida na altura, mas o Marcelo Rebelo Sousa, para onde passa, deixa rastro. E mais não digo.
E aí também fica, né? Obrigado por esta homenagem que fez a Pinto Balsemão e dar-nos a conhecer um pouco a história deste homem que, como disse, acima de tudo empresário, não, acima de tudo jornalista, que também entendeu que era importante ser empresário para criar estas condições para fazer jornalismo em Portugal.
Sim, tivemos um simultâneo com a Rádio Regional do Centro em Coimbra, onde o jornalista Lino Vinhaltz falou de Pinto Balsemão, da sua importância na imprensa em Portugal, defendeu o direito a informar e de ser informado. Pinto Paulo Simão deixou-nos aos 88 anos. Sobremesa.